Vamos ler o título da mensagem. Podemos ficar em pé. O Deus que se encobre. Mais uma vez. O Deus que se encobre. Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus que se encobre, mas o Senhor está sempre presente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Abençoa o momento, Senhor. Senhor, supre ele, Senhor. Corpo, alma, espírito. Tua palavra
Amém.
possa nos alcançar. Louvado
Amém.
seja o Senhor.
Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, irmãos. Glória seja ao nome do Senhor. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma das muitas pepitas que o irmão João Pelisário compartilhou a respeito do livro de Isaías. Uma das o versículo 45, 15, que fala justamente sobre esse Deus que se encobre, ou esse Deus que se oculta, ou esse Deus que se esconde. Amém? Então vamos ler Isaías 45, 15. Aqui fala assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Nessa versão está Deus misterioso, mas a palavra em hebraico utilizada aqui também é a mesma palavra para que se encobre ou que se esconde, né? Quem está falando isso aqui, irmãos, é o profeta Isaías. E esse mesmo profeta Isaías, no capítulo 6, eu não vou ler para os irmãos, porque se, o tempo. Mas no capítulo 6 de Isaías, o Senhor fala, começando ali, ele fala que ele viu o Senhor, ele viu a Deus, no capítulo 6. Vou até abrir aqui, eu não ia ler, mas eu vou ler só dois versículos aqui. O 6:1 fala assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, né? Vou parar aqui. E aí, no 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, esse mesmo Isaías, esse profeta Isaías, ele já tinha tido experiência de ver o Senhor, de contemplar a glória do Senhor, em visão. E ele mesmo aqui, no capítulo 45, ele fala que Deus, esse mesmo Deus que ele já havia visto, é um Deus que se esconde, é um Deus que se encobre. Mas então, afinal de contas, o nosso Deus, ele é um Deus que está sempre aparecendo, sempre visível, ou ele é aquele que se encobre? Irmãos, nós vemos que o Senhor, ele é um Deus que, às vezes, ele se mostra, mas a natureza do Senhor é de se encobrir, é de não estar em evidência. É o oposto, irmãos, de Satanás. Satanás, ele quer a todo tempo estar em evidência, e ele faz de tudo para estar em evidência. E o nosso Deus, ele é um Deus que ele evita estar em evidência. E em Isaías 8:17 fala assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Então aqui Isaías novamente dizendo que o Senhor se oculta, que o Senhor se esconde, né? Que ele não é da natureza do nosso Deus estar sempre se evidenciando. Mas, irmãos, não foi sempre assim. O fato de Deus aqui estar, né, se ocultando, se encobrindo, é porque houve um problema lá em Gênesis. Se nós olharmos para Gênesis 3:8, o que fala ali? Logo após a queda do homem. O que mostra para nós em 3:8? Fala assim, ó. Gênesis 3:8. Quando o homem e a mulher, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Se eles se esconderam da presença do Senhor, é por quê? É porque eles tinham a presença do Senhor continuamente. Continuamente, antes da queda, Deus, ele aparecia para o homem e para a mulher. Ele tinha prazer em sempre ter comunhão ali, né? O homem e a mulher ouviam a voz do Senhor, viam a glória do Senhor no jardim, e não somente isso, irmãos, no meio do jardim estava o quê? A árvore da vida. E o Senhor diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira. A videira, irmãos, é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Então, antes da queda, o homem, ele tinha a presença constante de Deus, revelada ali para ele, de uma maneira aberta. Mas por conta do pecado, por conta da queda, da desobediência, pelo fato do homem, né, querer ser independente de Deus e ter uma vida independente de Deus, Deus então que fechou o acesso à árvore da vida, colocou ali dois querubins para que o homem não mais tivesse acesso. E a partir daí, então, irmãos, a história mudou. Deus não aparecia mais como antes para eles, mas Deus passou a se encobrir, a se ocultar, a se esconder. Né? E eventualmente Deus se manifestava ali para falar algo, para dar uma direção, mas novamente o quê? Ele se ocultava. Né? Então, isso tudo, irmãos, por conta do pecado. Então, mostrando que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos distancia de Deus. Deus abomina o pecado. Mas, irmãos, mesmo o nosso Deus sendo esse Deus que se oculta, que se esconde, ao mesmo tempo, nada está oculto aos seus olhos. Vamos ver Salmos, capítulo 139. O que fala Salmo 139? Do 1 até o 8 nós vamos ler. Fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O 2: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. No versículo 7, irmãos, fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Mostrando o quê? Que Deus é espírito. E é por meio do nosso espírito, é espiritualmente, irmãos, que nós tocamos em Deus. É por, espiritualmente, é em espírito que nós encontramos a Deus. Amém? Provérbios 25:2, olha o que Salomão diz aqui: a glória de Deus é encobrir as coisas. Olha isso, irmãos. Deus, ele se gloria em ocultar as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é procurá-las, é buscá-las, é encontrá-las. Irmãos, quem são esses reis? Vocês, no Novo Testamento, o que fala dos regenerados? Que nós somos feitos uma nação de reis e sacerdotes. Irmãos, Deus nos fez reis e sacerdotes. Volta o versículo, por favor. Deixa o versículo de Provérbios. Deus nos fez reis e sacerdotes para nós termos um viver de buscar a Deus. Para nós termos um viver de esquadrinhar os tesouros de Deus. Irmãos, a glória de um cristão consiste em ter um viver de busca, de ter um viver de fome e sede da presença de Deus, um viver de buscar, de esquadrinhar e descobrir aquilo que foi encoberto, aquilo que está encoberto por Deus, os mistérios de Deus. Essa é, irmãos, a vida de um cristão, a vida normal de um crente, é um viver de busca contínua. E nisso consiste, irmãos, a nossa glória, de buscarmos a Deus. É por isso que Deus se esconde. Sabe por quê? É para que a gente procure por Ele. É para que eu e você, nós busquemos Ele. Irmão, se Ele fosse muito aparente, né, nós não precisaríamos buscá-Lo. Se Ele fosse visível, a todo momento, em todo lugar, visível, você precisaria buscar o Senhor? Não. Mas pelo fato dEle se ocultar, irmãos, nós precisamos buscá-Lo. E nisso consiste a glória do crente, a alegria do crente. É buscar a Deus, é encontrar Deus no lugar secreto. Ó Senhor Jesus, precisamos descobrir por meio da comunhão. Irmãos, é honroso para um cristão ter um viver de busca na presença de Deus. É agradável a Deus olhar para mim e para você e nos ver buscando a Ele. Ele olha e fala, puxa, o Paulo está me buscando, oh, puxa, olha, ele está me querendo conhecer, descobrir as coisas encobertas. Irmãos, esse tem que ser o nosso viver, um viver diário, de comunhão diária com Deus, de busca. É isso que Deus espera de nós, é por isso que Ele se esconde, se oculta. Um diamante, por que que o diamante, ele é algo de grande valor? Porque ele é dificílimo de ser encontrado. Quanto mais difícil de ser encontrado é alguma coisa, mais valor aquela coisa tem. O ouro, mesma coisa. Você encontra ouro na sarjeta? Você sai aqui agora, chega ali na sarjeta e você tropeça numa pepita de ouro? Não. Se fosse assim, o ouro teria valor? Não. E por que ele tem valor? Porque é difícil de encontrá-lo. Porque ele está oculto, você tem que cavar, né? Então, às vezes, dinamitar. Muito esforço, muito investimento, muito tempo. E às vezes você encontra o quê? Alguns gramas de ouro, né? E por quê? E aí aquilo tem valor. Irmãos, Deus tem valor. Por quê? Porque Ele está oculto, e somente aqueles que o buscam, encontram. O Senhor, em Lucas, Ele fala, buscai, né, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? A quem pede, recebe, e quem busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, vamos buscar. Amém. Vamos buscar. Amém. Senhor, essa é a promessa de Deus. Se buscarmos, irmãos, Ele vai se revelar para nós. Amém. Ele vai se revelar. Aquele que estava oculto, já não vai estar mais oculto, mas vai ser revelado o quê? Para você. Mas é onde? É no lugar secreto. É em oração. Né? Nós vamos ver agora, aqui, Evangelho de João 4, 23 e 24, o que o Senhor fala aqui? Ele fala assim para a mulher samaritana, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui o adoração, irmãos, é buscar a Deus. Então nós podemos ler no lugar de adorarão, buscarão, os verdadeiros buscadores buscarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores e irmãos. Sabia que Deus está procurando você? Está procurando a mim, a cada um de nós? Procurando, irmãos, aqueles que o adoram em espírito. E como é que nós devemos buscar a Deus? É em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Lá no Salmo 139, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Irmãos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então não adianta eu buscar a Deus no meu homem natural. Irmãos, eu tenho que me voltar para o meu espírito. E em verdade buscar a Deus. O versículo 24. Deus é espírito. E importa que nós, irmãos, os seus adoradores, os seus buscadores, aqueles que têm fome e sede de Deus, o busquem, o adorem em espírito e em verdade. E quem é a verdade? O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando fala aqui em espírito e em verdade, irmãos, nós devemos buscar a Deus por meio de Cristo. Cristo é o caminho, Ele é o caminho para encontrarmos, para Deus se mostrar para nós vermos Deus, conhecermos mais a Deus, é por meio de Cristo. Tudo que é feito fora de Cristo, irmãos, é inútil, é esforço em vão. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Então, irmãos, tal busca deve ser em espírito, né? E graças a Deus, porque Deus também está te buscando, Deus está nos buscando, ao mesmo tempo que nós temos essa busca, essa sede interior, como a mulher samaritana tinha, também Deus está buscando os verdadeiros adoradores, os verdadeiros buscadores de Deus. Aleluia! Irmãos, e quem é? Aonde é que Deus se esconde? Onde é que Deus se oculta? Vamos ver. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. O que que fala aqui? Paulo faz uma oração. Pode colocar um também, por favor? Vou ler desde o começo, que aí fica mais o contexto. Gostaria, pois, Paulo dizendo para os Colossenses, lembrando, irmãos, que Colossenses eram irmãos em Cristo. Era uma igreja, não eram incrédulos, tá? Eram convertidos. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Estão falando que os colossenses não haviam visto Paulo, nem Paulo os havia visto. Eles não se conheciam pessoalmente, só por cartas e por relatos. Tá? O 2. Para que o coração deles, ó, então, coração, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do conhecimento ou do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E o 3, no qual, em quem, todos, irmãos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, Deus se ocultou. Deus se escondeu naquele homem, Jesus. Irmãos, o Deus eterno, oculto, né, pelos séculos e gerações, Ele quis se revelar aos homens, mas Ele encarnou num homem tão simples, não é verdade? Um homem tão humilde, tão desprezado, de uma região desprezada, Galileia, de uma cidade, uma vilinha desprezada, Nazaré, filho de um carpinteiro. Irmãos, Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se oculta. Mas ele se, nele, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O Senhor disse para os discípulos lá, quando Filipe, né, disse para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor disse para Filipe, Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês me pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós temos que ir a Cristo. Em espírito e em realidade, em Cristo, nós encontramos todos os tesouros ocultos de Deus. Aleluia! Jeremias, e de que maneira que eu vou buscar o Senhor? Jeremias 29, 12 e 13. Essa é a maneira, irmãos, que o Senhor espera que nós o busquemos. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E o 13, buscar-me-eis, e me achareis. Vamos ler todos juntos, irmãos? Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Então, irmãos, essa é a maneira, é empregar, é investir nessa busca, todo o nosso coração. Sabemos, irmãos, que o nosso coração é composto o quê? Pelo nosso espírito, né? E mais a nossa alma. Esse é o coração humano. Então, irmãos, não somente buscar a Deus com o nosso espírito, mas também com a nossa mente, a nossa vontade e a emoção. Não buscar a Deus é não querendo entregar a Ele uma parte do nosso coração. Não, temos aqui falar de todo o coração. É todo o nosso ser, irmãos, a gente empregar nessa busca pelo Senhor. E dessa maneira, irmãos, o Senhor vai se deixar achar por aqueles que o buscam dessa maneira. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim, ó: chegai-vos a Deus, ou buscai a Deus, e Ele se chegará a vós outros, ou Ele se deixará achar. Amém? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, irmãos, essa busca tem que ser de todo o nosso coração. Mente, vontade, emoção, comunhão, intuição e consciência, todo o nosso corpo. Irmãos, se nós, esse ânimo dobre que fala aqui Tiago, é um coração dividido. Eu amo o Senhor, mas eu também amo o mundo. Eu quero buscar o Senhor, mas eu também quero buscar as coisas do mundo. Irmãos, esse coração dividido, ele, o Senhor fala aqui, vós que tem o coração dividido, limpa o teu coração, limpa o teu coração. Busque a mim de todo o teu coração. Deixe as coisas de lado. O que, que o Senhor fala? Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, deixe as demais coisas de lado, não invista todo o teu esforço nessas coisas, mas busque a Deus, busque a mim de todo o teu coração, limpa o teu coração, purifica dos teus pecados e me busca e eu vou me deixar achar por você. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso Deus, meus irmãos. Primeiro nos achegarmos a Ele, e Ele se chegará a nós. Mateus 5,8, o que, que o Senhor fala ali no Sermão do Monte? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler todos juntos esse versículo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então isso, irmãos, o Senhor se oculta, Ele se encobre, Ele se esconde, para que nós o busquemos, para que nós demos valor a Ele. Ó Senhor Jesus, quando nós buscamos com o coração limpo de todo esse coração, Ele se revela para nós. Amém? Para mim e para você. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 9. Respondeu-lhe Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Né, ele falando para Filipe, replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 1:18, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém, irmãos, jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então é Jesus quem revela a Deus. Então, irmãos, busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Amém? 1 Pedro 1:8, o que que fala? A quem? Jesus, não havendo visto a mais, olha isso, irmãos, nós amamos, alguém aqui viu Jesus? Alguém aqui esteve com Jesus? Não, mas mesmo não o vendo, irmãos, nós o amamos, não é? No qual, não vendo agora, mas crendo, é por meio da fé. Então, o ver a Deus, o ver ao Senhor é por meio da fé. Então, não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, embora não vendo Ele, mas com os olhos do coração, pela fé, nós cremos e amamos o Senhor. Amém? E o que é essa fé? Hebreus 11:6 nos descreve, né? De fato, irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que busca a Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, irmãos, eu repito, Deus se encobre porque Ele quer ser encontrado. Amém? Então, irmãos, cabe a nós buscar o Senhor. Cabe a nós, irmãos, ter um viver de busca, diário. Não ter um coração dividido, amar as coisas do mundo e pensar que está agradando o Senhor. Não, irmãos, devemos amar o Senhor de todo o nosso coração e buscar o Senhor de todo o coração, irmãos, no tempo que se chama hoje. Isaías 55:6. Buscai o Senhor, buscai o Senhor. Vamos ler todos juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, o tempo é hoje, o dia é hoje, esse é o tempo aceitável para você buscar, para eu e você buscarmos o Senhor. Hoje o Senhor está se deixando encontrar. Irmãos, vai chegar um tempo em que essa janela de oportunidade que Deus abriu, ela vai se fechar, e aí mesmo que você queira buscar o Senhor, você não vai poder mais. Então, se hoje é o tempo, irmãos, que a gente possa se arrepender. E para finalizar, 2 Coríntios 6, de 1 a 2, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos, irmãos, Deus nessa noite está exortando a mim, a você que está na sua casa nos assistindo, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E o 2, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Vamos ler todos agora? Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se buscar ao Senhor. Amém. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque o Senhor hoje, todos os dias de sua vida, enquanto é tempo. Amém? Jesus é o Senhor. Glória a Deus.